A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Em dezembro de 1978, Elf e Dragan, casal das equipes de Nossa Senhora, publicaram na carta mensal um artigo muito bonito intitulado A Estalagem da Chance Perdida. É uma história de Natal e de todos os dias. Na realidade, com ela começa a nossa era cristã, no tempo em que Quirino era governador da Palestina e César Augusto mandou fazer o censo do império. Um casal de esposos, Maria e José, da tribo de Davi, foi a Belém, cidade real, para se recensear. Maria deu à luz um menino e o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque, diz Lucas no seu Evangelho, capítulo 2, versículo 7, não havia lugar para eles na estalagem, na hospedaria. Não havia lugar para eles na estalagem. Sabendo hoje quem era aquele menino, quase que se fica com raiva e ao mesmo tempo com pena da estalagem. Recusar a ele, o Senhor, que tolice! Mas não há porquê. A estalagem estava apenas ocupada com quem chegou primeiro, e o negócio da estalagem é estar ocupada, e quanto mais, melhor. Se não, dá prejuízo e vai até a falência. Mas a pena persiste. O maior evento da história da humanidade estava batendo a porta daquela estalagem, mas não houve lugar para eles. Por isso, a insignificante manjedoura entrou na história, visitada e reverenciada em verso, prosa e oração através dos milênios, e o será, assim cremos, até o fim dos tempos. A estalagem, quem sabe qual foi? Onde era? A estalagem perdeu a sua chance e caiu no esquecimento. Se soubesse quem estava batendo a sua porta... O nosso coração, irmãos, é como aquela estalagem. O menino Jesus bate a toda hora sua porta para dentro dele nascer, crescer e tornar-se Cristo adulto, mas não há lugar para ele. O nosso coração está ocupado com coisas que chegaram primeiro. E como no caso da estalagem, não há por que ficar com raiva por causa disso. O coração é para estar ocupado com coisas e quanto mais melhor, senão torna-se vazio e estéril. Assim pensam muitos. Mas alguns homens e mulheres souberam abrir a porta a Cristo e achar lugar para ele, embora também os seus corações transbordassem das coisas da vida e do mundo. Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, o cura d'Ars e legiões de santos mortos e vivos, aqueles que já não são deste mundo e aqueles que vivem ao nosso lado, acolheram o menino nos seus corações e tornaram-se para todos como faróis de esperança de uma vida melhor. Nas estalagens de hoje, os modernos hotéis, há uma praxe, um costume pouco conhecido, de nunca ficarem ocupados completamente. Guardam-se sempre alguns apartamentos para os VIPs, as Very Important Persons, as pessoas muito importantes que não se sabe se virão, nem quem serão. Mas os apartamentos estão à espera para que possa acolher algum muito importante quando vier. Uma espera reverenciada que está no subconsciente do gerente de todo hotel que se preza. É o que deveríamos fazer com o nosso coração. Especialmente nesta época de Natal, tempo de espera e de esperança. Manter o coração cheio de gente, de coisas e emoções, sim, mas guardar o melhor lugar para o Cristo, o VIP de todos os tempos, e deixá-lo entrar com festas e cânticos e servi-lo com alegria e amor. E pedir-lhe que faça do nosso coração morada permanente. Se isso acontecer, poderemos então dizer, junto com o canto dos sinos da Missa do Galo: Feliz Natal! Feliz o dia em que Cristo nasceu em nosso coração. Assim, Ele deixará de ser o coração da chance perdida. O Papa Paulo VI afirmou: ninguém julgue ter celebrado bem o Natal se não se sentir como que fulminado por esta descoberta. Cristo nasceu para mim. Passa-me então pelo coração a ideia de lhe sugerir uma coisa muito simples. Que tal, neste Natal, escrever uma cartinha para o menino Jesus e lê-la, quem sabe, junto à árvore de Natal, junto ao presépio? Seria um Natal diferente, não seria? E depois poderia virar costume. Seus netos fariam isso quando crescessem, e os filhos deles talvez quisessem imitá-los. E assim prosseguiria. O pai, ou a mãe, ou ambos, lendo a cartinha da família para o menino Jesus e para Maria e José. De família para família, de coração para coração. Sei que virão as desculpas. Não sei escrever, isso é bobagem, não tenho tempo, etc, etc, etc. Mais uma chance perdida. Dom Raimundo Damasceno Assis, que hoje é cardeal e foi arcebispo de Aparecida, escreveu em dezembro de 2005 uma carta não ao menino Jesus, mas aos devotos que ajudam aquele santuário mariano. Disse ele: no Natal, um anjo veio do céu para nos contar a mais bela história de todos os tempos. Um rei que se faz mendigo e vem morar num barraco chamado presépio. Eu vos anuncio uma grande notícia, fala o anjo aos pastores. Deus assumiu a natureza humana e a elevou às alturas da divindade. Na festa do Natal, as leituras falam continuamente que Deus tomou a nossa natureza para divinizar o homem. É difícil falar de Deus. No Camboja, há uma igreja budista onde Deus é retratado de 200 modos diferentes. Eles explicam aos turistas: Deus é infinito, não cabe num só retrato. Nascendo em Belém, Deus mesmo nos trouxe o seu retrato na forma de uma criança. criança que chora, que precisa do leite e do colo materno, criança de que ninguém tem medo, porque ninguém tem medo de uma criança. Deus está dizendo: não tenham medo de mim. As lendas antigas falam que Deus criou o mundo para não ficar sozinho. Foi mais que isso. Deus é infinitamente feliz. Deus não queria ser feliz sozinho. Por isso inventou o universo, o homem e o presépio. O Papa João XXIII, apenas eleito Papa, não se conformava em ficar sozinho. Na hora da refeição era costume o Papa almoçar sozinho à mesa. Mas o Papa João XXIII, logo de início, pergunta: cadê todo mundo? Santidade, é o costume. Nada de costume, não sou nenhum frade de castigo. Chamem todo mundo para a mesa. O cozinheiro, o faxineiro, o camareiro, o jardineiro. O mesmo Papa João XXIII telefonava para seus velhos amigos. Telefonou para um vigário. Aqui é o Papa, disse. Imaginando um trote, o vigário respondeu: aqui é a rainha da Inglaterra. No dia seguinte, o Papa foi visitar o vigário e se queixou. Telefonei e você me bateu o telefone na cara. Imaginem a cara do vigário. Deus não telefona. Não. Deus resolve logo o problema e vem pessoalmente viver na terra. Isso é Natal. Deus conosco. Jesus nos disse: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então hoje, quando nos reunimos em família na nossa igreja doméstica, ou quando nos reunimos na igreja de nossa comunidade, podemos dizer: Ele está no meio de nós. Aqui hoje é Belém. Aqui é Natal. O que é o Natal? No livro Mensagens para o Ano Todo, da editora Paulinas, encontrei esta poesia oração. Natal é: se tens amigos e amigas, busca-os. O Natal é encontro. Se tens inimigos, reconcilia-te. O Natal é paz. Se tens pobres ao teu lado, ajuda-os. O Natal é dom. Se tens soberba, sepulta-a. O Natal é humildade. Se tens dívidas, paga-as. O Natal é justiça. Se estás no erro, procura conversão. O Natal é graça. Se tens trevas, acende o teu farol. O Natal é luz. Se tens tristeza, reaviva a tua alegria. O Natal é gozo. Se tens ódio, esquece-o. O Natal é amor. No Natal de 1952, Dom Helder Câmara escreveu: teu filho nasceu e continuas grávida, Maria, cheia de graça, cheia de Deus. Que bonito! Teu filho nasceu e continuas grávida, Maria, cheia de graça, cheia de Deus. E Frei Raniero Cantalamessa diz: a Mãe de Deus é cheia de graça com todos, porque Deus foi cheio de graça para com ela. Está no bonito livro O Mistério do Natal, da editora Santuário. E o mesmo Frei Raniero, que pregou tantos retiros ao Papa João Paulo II e à Cúria Romana, diz: Maria é cheia de graça porque é vazia de si. Houve um momento em minha vida, durante uma peregrinação a Lourdes, na França, em que vi com clareza essa coisa, por força de me sentir impelido a rezar, dizendo: Ave Maria, vazia de ti, em vez de Ave Maria, cheia de graça. É nesta cheia de graça e vazia de si que Deus se encarna, se faz um como nós. Em outro ponto de seu livro, O Mistério do Natal, Frei Raniero Cantalamessa assim se expressa: O Natal está quase totalmente desacralizado, reduzido à ocasião de maior barulho e de vida profana mais intensa. Como restituir-lhe seu mistério? Como ressuscitar entre nós algo do silêncio adorante de Maria? Com a palavra de Deus. No Natal, Jesus repete em primeira pessoa, de seu berço, aos cristãos e a todos os homens, estas palavras solenes: Parai e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 11. No Evangelho escrito por São João, ouvimos frequentemente que Jesus faz seu o Eu sou de Deus. Tem esse direito. É o Filho. Só Ele tem esse direito. Não é essa a palavra de alguém que implora fé e reconhecimento, como tantos falsos profetas e fundadores de tolas religiões que pululam pelo mundo. É uma palavra de autoridade. Sabei que eu sou Deus. Não diz: acreditai em mim, vos suplico, dai-me atenção, mas diz: sabei. Queirais ou não, acrediteis ou não, eu sou Deus. Acolhamos nós por primeiro, de joelhos, este grito que se eleva do Natal, confirmado pela fé secular da Igreja. Acolhemos esta verdade que o Concílio de Nicéia pôs sobre o candelabro do símbolo de fé para sempre e com a qual fica de pé ou cai tudo no cristianismo. Deus se despojou da sua tremenda majestade. Não apavora mais como fazia quando aparecia no Antigo Testamento. Não quer apavorar. É agora o Emmanuel, Deus conosco. Mas para quem sabe discernir, há um atributo novo nesta sua teofania definitiva que deve encher-nos de admiração e fazer-nos emudecer mais que todos os trovões, os raios e a fumaça do Sinai: a humanidade. Olhai, irmãos, a humildade de Deus, exclamava São Francisco, e desatava em lágrimas de alegria diante do presépio que havia construído. Unamo-nos, irmãos, à admiração crente da Igreja que canta no Natal: Aquele que os céus não podem conter se encerrou, ó Maria, no teu ventre. Vive verdadeiramente o Natal quem é capaz de fazer hoje, à distância de séculos, aquilo que teria feito se estivesse estado presente naquele dia. Vive verdadeiramente o Natal quem faz aquilo que Maria ensinou a fazer: ajoelhar-se e se calar. Lembro agora, não a distância de séculos, mas a distância de 20 anos, os primeiros meses como avô. Quase todos os dias estava com o Arthur e a Mariana, meus netos. Meu coração se alegrava neles, era feliz com eles, como hoje ainda sou, claro. Gostava de tê-los nos braços, mesmo se isso me trouxesse dor na coluna. Hoje quero entrar de novo com esse coração de avô amoroso, não no coração do Arthur e da Mariana apenas. Quero entrar com o coração de avô amoroso na Gruta de Belém. Vou de mansinho para não acordar o menino. Ele está entre os braços de Maria e José está ao seu lado. Me aproximo. José me vê e sorri. Maria também me vê e sorri. Mais que isso, estica os braços e me oferece seu filho. Então, com o coração batendo forte, muito forte, trago para o meu colo o bebê que estava no colo de Maria, nos braços de Maria. Ele sorri também, sorri para mim, e eu, feliz, sorrio para ele. E ali permaneço por um longo tempo, na gruta. O menino, Maria, José, eu e a vaquinha e o burrinho. É Natal, que neste 2025 tenho a alegria de viver também com os netos mais novos, os queridos Beatriz e Rafael. Se você me acompanhou nesta rápida ida a Belém, creio que gostou de ter estado lá, pelo menos de coração, a pegar o menino Jesus nos braços. Que graça! Pois sabe o que esse menino fez quando cresceu? Sabe o que ele fez 33 anos depois de ter nascido? Não só quis ficar um momento em nosso colo, preferiu ficar para sempre em nosso meio. Leu Emmanuel, o Deus conosco, e mais, quis ser tanto nosso, quis ser tão nosso amigo e irmão, que se deixou ficar inteiro na Eucaristia. Sabe por quê? Porque, diz o Papa Bento XVI, a Eucaristia é amor que jamais acaba. Ele vem se transformar em nós para que nós possamos nos transformar nele. Ele vem para ser nosso alimento, nossa força na caminhada. Ele vem para se oferecer a nós, principalmente quando estivermos sobrecarregados. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. E Jesus continua a nos dizer: eu vim a vocês uma vez por todas. Vinde a mim. Vinde a mim, continua a repetir com doçura no convite, aquele que é Deus conosco. O Emmanuel. Era véspera de Natal. Pedrinho acordou muito contente. Estava para chegar o dia do aniversário do menino Jesus e também o dia em que o Papai Noel vinha visitá-lo todos os anos. Pedrinho, com seus 5 aninhos, esperava ansiosamente o cair da noite para voltar a dormir e olhar o seu pé de meia que estava em frente à porta, pois não tinha árvore de Natal. Dormiu muito tarde para ver se conseguia pegar aquele velhinho no flagra, mas como o sono era maior do que sua vontade, dormiu. Na manhã de Natal, observou que seu pé de meia não estava lá e que não havia presente em toda sua casa. Seu pai, desempregado, com os olhos cheios de lágrimas, observava atentamente o filho e esperava tomar coragem para falar que o seu sonho de criança não existia. Com muita dor no coração, chama o Pedrinho. Pedrinho, meu filho, venha cá. Mas antes mesmo de o pai poder falar, Pedrinho diz: Papai, o que é, meu filho? O Papai Noel esqueceu de mim? Falando isso, Pedrinho abraça seu pai e começa a chorar. Ele também esqueceu de você, papai? Não, meu filho. O melhor presente que eu poderia ter ganhado na vida está em meus braços. E fique tranquilo, pois eu sei que o Papai Noel não esqueceu você. Mas todas as outras crianças vizinhas estão brincando com seus presentes, papai. Ele pulou a nossa casa? Não pulou, não. O seu presente está lhe abraçando agora e vai levar você para um dos melhores passeios da sua vida. Vamos chamar sua mãe para ir conosco. Está bem, papai. Para onde vamos? Primeiro iremos à igreja para celebrar o nascimento do menino Deus. Depois iremos passear no parque. E assim aconteceu. Os pais de Pedrinho foram à celebração eucarística e depois seguiram para o parque. Pedrinho brincou com seus pais durante todo o dia. Chegando em casa, muito sonolento, Pedrinho foi para o seu quarto. E como já havia aprendido a escrever com tão tenra idade, escreveu, embora com muitos garranchos, uma cartinha para Jesus que dizia: Meu amigo Jesus, quero lhe agradecer pelo presente que você me deu, que são meus pais. Quero que todos os natais sejam como este. Agradeço pela minha vida. Descobri que o grande presente não é feito de brinquedos, mas das pessoas que amamos e que nos amam. Obrigado, Jesus, pelos meus pais, que são o melhor presente em minha vida. Em seguida, cansado e feliz, dormiu. Entrando no quarto para dar boa noite ao filho, os pais viram a cartinha de Pedrinho. E a partir daquele dia, decidiram estar ainda mais presentes na vida do filho. Encontrei este relato em Histórias que Ensinam, da editora Mundo e Missão. Diz Frei Raniero Cantalamessa que não há nada melhor para exprimir a própria gratidão a Deus que imitando o próprio Deus. A partir do seu Natal, do Natal de Jesus, somos convidados a imitá-lo na generosidade, na humildade, na simplicidade, no amor, na doação, na bondade. Deixo a você a tarefa de completar a lista. Natal, festa do amor, do coração. Festa da família. Festa da família, não só da Sagrada Família de Nazaré, mas a partir dela, da nossa família. Se você puder, ajude alguém neste Natal. E você pode fazer as pazes, pode sorrir, pode perdoar. É Deus conosco que nos visita. E Ele não pode ficar onde não há homens e mulheres de boa vontade. Que cantem também para você e para mim os anjos, a multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens de boa vontade. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. E no mesmo capítulo 2, versículos 10 e 11, ouvimos o anjo dizer também a nós o que disse aos pastores: Eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Michael Bublé é um cantor e tanto. A doença de seu filho Noah, então com 3 anos de idade, com câncer no fígado, que com a graça de Deus e a súplica dos pais foi superada, levou Bublé a viver uma vida nova, com sua voz ainda mais melodiosa, louvando o Criador. Há poucos dias, no Vaticano, cantou para o Papa Leão XIV uma pequena multidão reunida na Sala Paulo VI, no concerto com os pobres, tendo emocionado sua santidade e todos os presentes. É com ele que ouviremos agora Noite Feliz.
So tender and mild.
Feliz Natal, irmãos. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.